Começa agora, meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus. Ou melhor, o meio-dia e 50 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Na raça, líder Cruzeiro vence o Grêmio e aumenta a diferença de pontos para o segundo colocado. No Atlético, Kalil desiste de entrar para a política e time treina pensando no Internacional. E ainda, a América não terá 4 titulares para encarar a macaca hoje no Independência. Agora, no meio-dia e 50 no campus, desta sexta-feira, 22 de agosto, está só começando, fique ligado. A gente começa o programa de hoje com as notícias do Cruzeiro, hein? Mais líder do que nunca. É, isso porque ontem conseguiu vencer a forte retranca do Grêmio, do técnico Luiz Felipe Scolari. As notícias da Vitória Celeste com o repórter Denis Marco.
Ontem à noite teve espetáculo e a estrela, claro, é o time do Cruzeiro. O imortal Grêmio morreu no fim e marcou mais uma lembrança infeliz para a memória de Luiz Felipe Scolari no Mineirão. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Mike, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, substituído por Newton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e William, depois Alisson e na frente Júlio Batista, que deu lugar a Dagoberto. Logo no início, os dois times que vieram de vitória na rodada anterior foram para cima. Muita correria e meio de campo congestionado. Aos 6 minutos, Júlio Batista recebeu o cruzamento de Egídio, meteu a cabeça na bola, mas o goleiro Marcelo defendeu. O time gaúcho trabalhava bem a marcação, dificultava bem a vida dos atacantes celestes. Aos 24, Dudu do Grêmio costurou toda a defesa do Cruzeiro e só parou na barreira Fábio. Aos 30, Everton Ribeiro tenta de fora da área, mas a bola bate na zaga. Um minuto depois, Fábio, no puro reflexo, defende mais um chute de canhota de Dudu, depois de vacilo do zagueiro Dedé, que cabeceou para o meio da área. O primeiro tempo termina com placar igual e com muita correria das duas equipes. Descansados, os times voltam para a segunda etapa, tentando resolver a partida. O jogo era lá e cá. Aos 9, Ramiro de longe quase abre o placar para o Grêmio, mas Fábio salva. Aos 17, o Cruzeiro já tinha feito as 3 alterações, tentando furar a bem postada defesa gremista, que não dava sossego para o ataque 5 estrelas. Aos 40, Dedé, em ótima jogada individual, intercepta a bola, segue com ela até o ataque, cruza na medida para Dagoberto, que de cabeça abre o placar. 1-0, gol do Banco Celeste. Fim de jogo, Cruzeiro mais líder que nunca. Marcelo Oliveira comentou:
qualidade do Grêmio, muito fechado, e vieram, mas também atacaram, e atacaram com muito perigo, né? Utilizaram ali ou aproveitaram de algum erro nosso, chegaram 2 ou 3 vezes ali na cara do Fábio, e a gente, com paciência, com muita persistência, com luta, com o segundo tempo mais no campo do adversário, né? Foi martelando e conseguimos uma bela vitória. Em suma, foi uma vitória da raça, da persistência, de alguns momentos de muita lucidez também, e outros momentos hoje não tão inspirados.
Hoje o Cruzeiro treina e amanhã viaja para Goiânia, onde enfrenta o Goiás no Serra Dourada no domingo. Repórter Denis Marco.
Falando agora do jogo de ontem, foi talvez, né, a partida mais difícil do Cruzeiro no Mineirão nesse Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, a equipe celeste mostrou a força de seu elenco com a jogada do gol saindo de uma jogada individual do zagueiro Dedé, que cruzou na cabeça do Dagoberto, que veio, né, saiu do banco de reservas para definir a partida. O Grêmio até que criou algumas jogadas perigosas, principalmente com o ex-cruzeirense Dudu, mas não foi competente para marcar. Vitória na raça do Cruzeiro, que a cada rodada vai se firmando na liderança e mostrando que a equipe celeste está no caminho certo, rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro. E o América encerrou na manhã desta quinta-feira sua preparação para enfrentar a Ponte Preta no Independência logo mais às 7h30 da noite pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Moacir Júnior terá problemas para escalar a equipe, já que 3 titulares foram vetados em virtude de lesão e um por conta de suspensão. O Coelho não poderá contar com o Williams, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 2-0 sobre o Luverdense na terça passada. Além dele, Pablo, que sofreu uma contusão no cotovelo, Mancini, poupado por precaução em decorrência de um desconforto no músculo adutor da coxa, e Ricardinho, alvo de pancada no tornozelo, desfalcam o time do Coelho. O lateral direito Eduardo, por problemas particulares, o volante Magrão e o atacante Henrique, ambos se recuperando de lesões na coxa, são as outras baixas no Coelho. Desta forma, a provável formação do América para encarar a Macaca logo mais terá Fernando Leal, Elcinho, Renato Santos, Vitor Hugo e Gilson, Leandro Guerreiro, Thiago Santos, Andrei Giroto e Tchô, Bruninho e Obina. Lembrando que o armador Renan Oliveira teve seu nome divulgado no BID da CBF e pode pintar aí no banco de reservas e até mesmo ser aproveitado durante a partida pelo técnico Moacir Júnior. É o Coelhão querendo voltar à elite do futebol nacional. Chegando agora às notícias do Atlético, que treina pensando no Internacional, adversário de amanhã no Independência. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Ontem o presidente Alexandre Calil convocou a imprensa para uma entrevista coletiva na sede de Lourdes e anunciou que não é mais candidato a deputado federal. Dessa forma, Calil vai cumprir seu mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro. Em relação à equipe, nenhuma novidade. Calil apenas afirmou confiar no trabalho do time e da comissão técnica, além de garantir o esforço da diretoria para manter os salários em dia. E agora, falando da equipe, o Galo se reapresentou ontem na cidade do Galo após a derrota para o Flamengo. Sem muito tempo de preparação, o time não deve ter muitas mudanças para o jogo de amanhã contra o Inter de Porto Alegre. A alteração confirmada é a volta do zagueiro Léo Silva, que suspenso não jogou no Maracanã. Os lesionados Marcos Rocha, Hever, Pierre, Leandro Donizete e Guilherme seguem fora de combate. Mesmo com tantos desfalques, o técnico Leverkusen reitera a sua confiança no elenco alvinegro.
Acho que o elenco ainda é muito bom. Eu acho que falta realmente é isso. Falta o trabalho do técnico, o time ajustar melhor, ter mais confiança, repetir mais a parte tática do time, criar um padrão assim que a gente possa ter uma sequência com os mesmos jogos, né?
Para os torcedores que querem acompanhar a partida de amanhã no Horto, o Atlético anunciou ontem que os ingressos serão 50% mais baratos. Agora os preços dos bilhetes variam de 10 a 100 reais, com meia entrada para estudantes, menores de 12 anos e maiores de 60. Atlético e Internacional jogam amanhã, às 18h30 da noite, no Independência. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Repórter Rafael Miguel.
E também ontem o Corinthians venceu o Goiás, hein, por 5-2 e subiu para o terceiro lugar do Brasileirão. Brasileirão que nesse fim de semana terá mais uma rodada, a 17ª, com os seguintes jogos. Amanhã, às 18h30 da noite, teremos Botafogo e Chapecoense no Maracanã e o Atlético enfrentando o Internacional no Independência. Também neste sábado, só que às 21h, o Palmeiras recebe o Coritiba no Pacaembu. No domingo, 5 partidas, às 16h. Vitória e Figueirense no Barradão, São Paulo e Santos no Morumbi, Criciúma e Flamengo no Heriberto Rilse, Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio e o Fluminense encara o Sport no Maracanã. Às 18h30 da noite, 2 jogos fecham essa 17ª rodada. O Goiás encara o Cruzeiro no Serra Dourada e o Atlético Paranaense recebe o Bahia na Arena da Baixada. E o agora?
Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.